estou aqui fazendo uma pesquisa a convite do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mas tive a honra de ser convidado pelo presidente Manuel Dias, presidente da fundação do nosso partido, e pelo presidente Lupe, para mediar esse encontro, esse debate, que vai ser extremamente positivo para toda a nossa militância, especialmente para as lideranças locais do trabalhismo no Brasil. Nós vamos ter a presença hoje do nosso querido companheiro e presidente Ciro Gomes, nosso ex-ministro, ex-governador, uma vasta experiência na vida pública brasileira e que recentemente lançou um livro com as bases de um novo projeto de desenvolvimento. O presidente Ciro vai fazer aqui a abertura do nosso seminário e nós vamos contar também com a presença do Nelson Marconi, economista formada pela PUC de São Paulo, mestre e doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas, pesquisador visitante da Universidade de Harvard e presidente da Associação Keynesiana Brasileira. E vamos ter a presença da Giovana Victor, atual secretária de Fazenda da cidade de Salvador, essa querida cidade do Nordeste brasileiro. A Giovana é formada pela Universidade de Brasília, mestre em planejamento pela London School, foi secretária de Fazenda em Niterói e atualmente é presidente do Fórum Nacional de Secretários de Fazenda. Meus amigos e amigas, o tema do nosso seminário hoje diz respeito a um tema que é fundamental para o desenvolvimento de nossas cidades, para a vida dos nossos cidadãos, diz respeito às perspectivas da economia no contexto dessa gravíssima crise sanitária que, infelizmente, o Brasil está passando, uma crise sem precedentes na história de nossa geração e com implicações econômicas, implicações sociais na vida de nosso povo e que merece de todos nós não só a luta para revertê-la, como o engajamento para que, ouvindo a ciência, possamos, no Brasil, seguir as recomendações internacionais de prevenção ao coronavírus, esse vírus maldito que, infelizmente, já tirou a vida de milhares de brasileiros. Eu queria iniciar aqui o nosso seminário passando a palavra para o presidente Ciro Gomes, agradecendo desde já, Ciro, a sua presença, porque a gente sabe que a sua agenda é bastante carregada, mas, por outro lado, você também tem a sensibilidade da importância de debates e encontros como esse para que a gente possa, de fato, construir um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil. Eu, recentemente, ao reler o seu livro, O Dever da Esperança, e recomendo a todos que façam a leitura desse documento histórico, onde o Ciro faz um diagnóstico da situação do Brasil e apresenta as bases de um novo projeto de desenvolvimento, eu lembrei uma frase, Ciro, do início da década passada, de um sociólogo português, o Boaventura, num artigo onde ele diz que nem tudo está perdido. E ele diz a seguinte frase que me reportou ao seu livro: esperar sem esperança é a pior maldição que pode cair sobre um povo. Mas a esperança não se inventa, ela se constrói com alternativas à situação presente a partir de diagnósticos que habilitem os agentes sociais e políticos a serem convincentes no seu inconformismo e realistas nas alternativas que propõem. Então, com vocês, o nosso querido companheiro e presidente Ciro Gomes.
Tá mudo, Ciro.
Eu digo, o meu livro tem uma frase em que eu digo que a melhor forma de você prever o futuro é tomar a sua construção nas mãos e realizá-la. E é com esse sentido superior de esperança, mas de convicção na luta, que eu cumprimento a todos os companheiros e companheiras que estamos reunidos para discutir tão importante questão, que é a questão da economia brasileira e as suas implicações para os municípios, especialmente agora em que uma nova safra de prefeitas e prefeitos e câmaras municipais iniciam um ciclo político novo. e os desafios são extraordinários. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa do Manel Dias, nosso amigo, companheiro, irmão, que preside a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini. Cumprimentar você, Rodrigo Neves, meu governador, quero dizer, um dos maiores prefeitos, né, da história do Rio de Janeiro, de todo o Estado e do Brasil. Né? Quem, como eu, teve o privilégio de acompanhar a proeza com que você se desenvolveu em dois mandatos, elegendo o seu sucessor com grande folga no primeiro turno, sabe que não é uma lantejola que eu estou jogando, mas um testemunho. E esse seminário vai ser muito importante para nós ouvirmos duas fulgurantes inteligências. Nelson Marconi, que lidera a equipe, da minha equipe de plano de governo, ele é que me ordena e que ordena toda a equipe, que consolida todas as nossas formulações, é o líder da nossa equipe, o Nelson Marconi, e a Giovana Victor, que é uma pessoa extraordinária. Você, com gentileza para o velho, me apresentou, mas a fama e a biografia da Giovana a antecedem. A Giovana é uma maga das finanças, mas ela não é só isso. Ela conhece a vida pública como pouca gente no Brasil e conhece com um olhar extremamente moderno, inovador, não é? Sabe fazer a política fiscal sem qualquer tipo de abuso, enfim, nós vamos ouvir esse testemunho. E também conosco nessa mesa, José Bonifácio, nosso prefeito, né, que era o nosso candidato a senador também nas eleições passadas, e é um companheiro antigo que carrega as bandeiras, antigo não porque tenha muita idade, é muito mais jovem do que eu, mas carrega aí com grande força e entusiasmo a nossa bandeira trabalhista. Bom, o meu papel vai ser só fazer uma provocação. Eu diria a todos os companheiros que estão nos ouvindo, especialmente aos prefeitos e prefeitas e aos vereadores e vereadoras que vão sustentar as administrações, que se você quisesse resumir de qual é a pré-condição de um administrador sair respeitado pelo povo depois da sua gestão. Claro que são muitos fatores, mas eu resumiria num fator. Qual é a quantidade de recursos livres que esse administrador ou essa administradora, esse prefeito ou essa prefeita tem para investir? Isto é a premissa de tudo mais. Quanto recurso municipal ou de outras fontes o administrador consegue produzir para financiar uma mudança na vida do nosso povo? Parece um truísmo isso, mas não é na vida política brasileira, porque a tendência conservadora de uma sociedade tão fraturada como a nossa, tão marcada por privilégios, por minorias ativas, muitas vezes até que tem a nossa simpatia conceitual, mas que são muito agressivas quando opõem seus interesses, ainda que legítimos, aos interesses das maiorias populares. Portanto, quem for administrar, procure, com todas as habilidades, né, necessárias, fazer com que a diferença entre a receita disponível e a despesa necessária seja a maior possível, não para qualquer tipo de especulação, como é a grande política nacional brasileira, mas para financiar uma estratégia de desenvolvimento, políticas públicas que qualifiquem a vida do nosso povo, que está virando um inferno, não é? Na medida em que os serviços são precarizados, a pandemia hiperexpôs a desigualdade selvagem da vida social brasileira, o colapso das infraestruturas brasileiras também introduzem vários desafios. Portanto, quanto mais recursos você produzir. E aí, como eu disse, não é um truísmo o que eu estou falando. É uma obviedade que nem sempre ou quase nunca é disciplinadamente perseguida. Por exemplo, ao assumir, é preciso passar uma lupa nas receitas. Então, o IPTU brasileiro é sublançado. Isso é uma tradição. O Imposto Territorial Rural é um escândalo, né? O IPTU, especialmente nas grandes cidades, é sublançado. Aí você tem a ver com planta de valores, você tem a ver, inclusive, com a ferramentaria que as novas instituições permitem a um prefeito avançado, a uma prefeita que tenha ideias arejadas e modernas, é usar isso como ferramenta, inclusive, de política habitacional, de uso e ocupação do solo, mas há aí alguma coisa para fazer em incrementar a receita fazendo justiça fiscal. O ISS no Brasil também é sublançado. E há muita fraude, especialmente em municípios conurbados, em que a fuga de base jurídica das empresas vão para um lado, mas já existe a ferramenta jurídica e pacificação no judiciário de que o fato gerador do ISS, que é a segunda grande ferramenta de cobrança dos tributos locais, é o local onde é prestado o serviço. Mas você tem que ver outras receitas, outras receitas, por exemplo, de financiamentos multilaterais. O nível de capacidade de endividamento da maioria esmagadora dos municípios brasileiros é muito grande. E, às vezes, por falta de projeto, por falta de conhecimento dos caminhos que podem ser acessados em CARF, em Banco Mundial, em BID, mesmo junto à Caixa Econômica Federal, o Tesouro Nacional faz todo tipo de restrição, mas o PDT tem capacidade de assessorar pessoas, companheiros e companheiras nossos, para acessar determinado tipo de recurso. Na despesa, sempre também há o que fazer. Como nós somos hipersensíveis pela nossa tradição ao trabalhismo, a principal despesa dos municípios é servidor público. A grande questão aí é não deixar que o conflito aconteça por acidente, por desinteligências, por fofoca. Na minha opinião, o grande caminho é criar logo na entrada um fórum permanente de discussão da administração, que eu sugiro que o próprio prefeito sente, que as pessoas sentem a convicção, a firmeza, radical transparência na conta pública, e se isso no passado dependia muito da força política do governante, hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites prudenciais e determinados gatilhos que punem municípios que não cumprem. Portanto, partilhar essas questões com o servidor público desde o começo é uma grande fórmula de equacionar de forma democrática e respeitosa o conflito distributivo entre pagar com o máximo de dignidade o servidor, mas não exaurir em 2%, 1,5%, às vezes menos de 1% da população que tão desesperadamente precisa dos serviços públicos essenciais. É só o palpite de um prefeito, não é, de um olhar que está muito preocupado, porque a situação brasileira é a pior da história. Ninguém pense que há exagero retórico nessa minha frase. São os piores 10 anos de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos da história brasileira. Não é porque atrás teve alguma década pior, é porque a medição data de 120 anos para cá. São 10 anos nascendo 2 milhões de novos bebês por ano que o Brasil tem estatística de crescimento 0,2 negativo, ou seja, crescimento zero ou abaixo de zero. Isso significa que há um empobrecimento geral da sociedade brasileira. É, só para vocês terem uma ideia da repercussão disso, nos últimos anos, 2 anos do Bolsonaro, mais de 4 milhões de pessoas abandonaram a condição de plano privado de saúde e passaram a precisar também do SUS, porque o abuso campeia para todos os lados, os planos de saúde estão subindo seus preços 30%, 40% em alguns casos, 20% na maioria deles, ante um desgoverno absoluto. Portanto, os prefeitos e prefeitas têm que entender que terão um papel essencial a cumprir de contemporizar isso, e isso é possível. Basta que eu lhes diga, encerrando, como quis começar, porque para nós do PDT é muito importante ter a ideia, o projeto, é muito importante ter a luta, a militância, mas discurso sem exemplo, todo mundo é capaz de fazer no Brasil. E nós estamos diante de exemplos concretos. Acabou de acontecer, dentro dessa década perdida, a administração do Rodrigo em Niterói, do Roberto Cláudio em Fortaleza, e eles saíram-se com 80% de aprovação, porque tiveram capacidade, de um lado, de interferir na vida do povo com uma forte presença de investimento e qualificação da infraestrutura dos serviços públicos, e quando não puderam fazer isso, não saíram de perto do povo e fizeram a humilde explicação e a prestação de contas daquilo que devem fazer um homem público que esteja à altura da confiança popular em tempos de desmoralização da política. Assistam esse seminário, prestem muita atenção nas palavras, não é, dos nossos expositores, do Nelson Marconi, que é brilhante, da nossa Giovana, que também é brilhante.
Obrigado, Ciro. Na verdade, o Ciro fez aqui a nossa abertura do nosso seminário. Eu vou passar a palavra, amigos e amigas, a partir dessa abertura que clareia o caminho, que aponta o caminho, né, a partir da experiência de quem governou um Estado com uma avaliação e uma aprovação popular extraordinária, quem foi ministro da Fazenda, quem foi ministro da Integração Nacional, quem foi prefeito de Fortaleza e que conhece a realidade da gestão municipal. De fato, a gente sabe que a mudança e o Projeto Nacional de Desenvolvimento para o Brasil passa em boa medida pelos municípios, pela base. E é por isso que eu queria convidar o Nelson Marconi para fazer, Ciro, uma exposição aqui para todos nós que estamos participando desse encontro sobre a crise sanitária, a crise econômica e as perspectivas da economia brasileira. Boa noite, professor Barcone.
Isso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ciro. Boa noite, Manuel. Boa noite, Bonifácio, Giovana. Todo mundo que está nos assistindo, é um prazer aqui poder participar desse seminário, né? Muito feliz de ter convidado, muito obrigado. E que tenho já as palavras do Ciro sensacionais agora, brilhantes como sempre, já deram todo, já pavimentou o caminho para os prefeitos, né? O que eu vou tentar tentar fazer é complementá-lo, né? Tá certo? Mas não é uma coisa muito difícil, dado o brilhantismo aí, a capacidade de síntese que ele já colocou, né? Mas vamos, então, falar sobre essas questões que você falou mais especificamente, do ponto de vista mais geral da economia, e no final eu queria dar algumas dicas também para os prefeitos, dado esse cenário, né? Bom, é um prazer, logicamente, que está todo mundo aqui, todo mundo que está nos assistindo, e a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, quer dizer, o governo ele está há um ano, o governo federal, né, um ano, tentando estabelecer uma incompatibilidade ou uma dicotomia entre salvar vidas e salvar a economia, certo? Inclusive, isso ficou muito claro hoje, simbolicamente, pela recusa, né, daquela médica, desculpe, eu esqueci o nome dela agora, não é um nome tão simples, né, em assumir o ministério, independente da orientação política dela, tal, tem um monte de gente falando, um monte de gente, mas ela não assumiu porque ela defendeu toda a abordagem científica, né, para cuidar, para enfrentar a pandemia, né? E o que o governo está querendo é, de segundo eles, né, é salvar a economia, que são coisas diferentes. E continuar, logicamente, no negacionismo, na sugestão de remédios que não funcionam, enfim, né? Quer colocar o medo para tudo, quer colocar, na verdade, deixar toda a população apavorada, porque apavorados, eles, população apavorada facilita a coisa para o governo tentar fazer uma agenda mais arbitrária, né? Tá certo? É muito, fica muito clara a estratégia do governo federal, né? Então, primeira coisa, essa incompatibilidade entre salvar a vida, salvar a economia, absolutamente não existe. Quer dizer, a única forma de você salvar a economia é salvando as vidas, certo? E, logicamente, vice-versa também, né? Tá certo? A hora que você consegue com isso salvar a economia, você melhora as condições, inclusive, para enfrentar, né, para ter recursos para enfrentar a crise, todos os problemas sanitários e tudo que está acontecendo, né? Então, veja bem, não há como a gente separar as duas coisas, porque se, né, vamos ver o que está acontecendo agora, nós estamos numa segunda onda, está fazendo um ano hoje que a gente começou, vamos dizer, semana passada a OMS, faz um ano que a OMS disse que era uma epidemia oficialmente, faz um ano que a gente começou as medidas de combate aqui no Brasil e no mundo como um todo, e nós estamos na mesma situação, pior, na verdade, do que a gente está um ano atrás, do ponto de vista econômico, do ponto de vista sanitário, né? Então, não tem como a gente fazer coisas diferentes, em absoluto. Tudo isso deve ser atacado de forma conjunta. Então, isso é muito importante deixar isso claro para os prefeitos. Não adianta querer que as pessoas vão para a rua, tá certo, para trabalhar, né? Elas têm que, tudo bem, ter uma forma de, logicamente, já vou explicar como, né, de sustento. Se elas vão para a rua e elas vão ficar doentes, vão perder familiares, e outra, né? As outras, com a pandemia, as pessoas não, que elas poderiam atender ou vender o seu serviço, tal, etc., não vão sair de casa. A gente está hoje preso num lockdown, praticamente um lockdown no Brasil inteiro, e assim tem que ser, né? Então, não adianta querer dizer, não, vamos combater a economia e vai todo mundo para a rua fazer suas atividades normalmente, porque só vai piorar a situação. Qual é a solução aí, nesse caso, de curto prazo? A solução de curto prazo, nesse caso, é o auxílio emergencial, que o ano passado, a revelia do governo, o Congresso votou um auxílio maior do que o governo federal queria, né? Um valor maior, né? Tá certo? Por 4 meses, pelo menos, e isso foi, e depois diminuiu pela metade, isso foi essencial para evitar uma tragédia social absurda no país, né? Foi essencial para poder evitar que muita gente tivesse que ir para a rua mais ainda e morresse. Quer dizer, isso, de certa forma, ajudou a gente ter aquela melhoria da pandemia que ocorreu em meados do ano passado, depois foi até outubro, novembro, por aí. Depois, quando o auxílio emergencial cai, né, o governo o tempo inteiro diz que todo mundo pode ir para a rua, fazer o que bem quiser, não tem problema, não pode usar máscara e tal, vai todo mundo para a rua e a coisa, logicamente, piora como está agora. E nós estamos no pior momento possível da história, como o Ciro já falou, da pandemia e da história brasileira também, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista social, a tragédia que nós estamos vivendo, nós não vimos em nenhum outro momento, pelo menos na história recente, né? Tá certo? Não digo se a gente for voltar mais tempo, tá? Mas na história recente a gente viu isso, né? Então, o auxílio, ele é no curto prazo, junto com a vacinação massiva, é o que resolve, né? Nós temos três coisas aí. Vacina, certo? Que precisa ser massiva. Afastamento social, que precisa ser massivo, certo? Mas o afastamento social só funciona se tiver o auxílio, né? Então, o auxílio é urgente que ele volte, assim como é urgente que a vacinação avance. E, nesse sentido, os prefeitos, eles teriam que se unir, né? Se unir e juntar forças para lutar por essa vacina, para fazer consórcios, né? Para seguir o exemplo que os governadores fizeram, né? Alguns governadores, eles se uniram, a maior parte dos governadores, inclusive, foi comprar a vacina russa, né? Tá certo? Porque o governo federal não compra, né? Então, os prefeitos têm que adotar a mesma coisa, não adianta querer deixar todo mundo na rua desse jeito, que não vai melhorar a situação de ninguém. Vai ser uma tragédia social para vocês, meus caros prefeitos. Não estou dizendo que vocês estão querendo fazer isso, de forma nenhuma, né? Tá certo? Estou só reforçando que não pode fazer isso, porque só vai piorar a situação social e o próprio apoio a vocês, né? Então, tem que ter uma solução aí, e a solução passa por isso, né? O ano passado, né, quando caiu o total de salários no país por causa da pandemia, o auxílio emergencial compensou e deixou praticamente no mesmo nível. A renda total, digamos, de salários, tal, a queda foi compensada pelo auxílio do gasto, pelo aumento, foi compensado pelo aumento no auxílio, no pagamento do auxílio. E isso, assim foi até julho, agosto, até que o comércio se manteve, tal, mesma distância, tudo isso. Então, não é só uma questão social o auxílio, é uma questão econômica, inclusive, até para segurar a receita dos municípios, até para segurar a capacidade de gasto com vocês, como o Ciro colocou muito bem, né? É fundamental ter receita para fazer investimento, para fazer os gastos. Né? E até nesse sentido é fundamental que o auxílio volte, né? E tá certo que ele seja recriado. A medida provisória foi aprovada hoje, da medida provisória não, desculpa, a PEC, o governo ainda precisa fazer uma medida provisória, precisa dizer quanto que vai ser esse valor, tal, e é fundamental vocês ligarem no Congresso para que isso saia logo, né? Então a primeira coisa é essa, o papel do auxílio emergencial, né? Tá certo? E o papel da salvação de vidas. Eu estou olhando para baixo assim, só porque eu tinha colocado meu cronômetro aqui para ver como é que ele está. Mas veja bem, né? Dito isso, né, o Brasil tem alguns problemas estruturais que a gente faz se a gente não crescer e que aumentar o impacto da pandemia, né, há muito tempo, né? Então, o que nós sempre falamos e que está no nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento, está no livro do Ciro, né, O Dever da Esperança, e que é fundamental para vocês entenderem, né? A gente passou e passa por uma desindustrialização muito grande, né? Uma mudança na estrutura, o que a gente chama de regressão na estrutura produtiva, né? Isso está ligado, logicamente, a toda a política econômica que a gente adotou nesse período, né? O perfil das exportações, né? O Ciro já está falando, mostrando para todo mundo, né, Ciro? Quanto que são as exportações de primário hoje? 57% das exportações, quer dizer, nós estamos voltando a ser o que a gente era, né, nos anos 30, 40, 50, não tem lógica isso do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento. Ninguém quer matar a agricultura, pelo contrário, a agricultura é fundamental. Mas não pode ser o carro-chefe da economia, processo de desenvolvimento, essa é a diferença. Né? E a gente está, então, sofrendo muito com isso. Isso implica no quê? Por que isso é importante? Porque isso piora muito a qualidade dos empregos, né? Piora dos empregos que são gerados, né? Piora a renda média das pessoas. Né? 60%, os dados das contas nacionais do Brasil mostram que 60% da população, né, ela está concentrada nesses setores que são setores que a gente chama de baixo conteúdo tecnológico, agricultura, uma parte dos serviços, né, uma parte do setor de infraestrutura, tal, não é tudo. Tudo bem, são altamente geradores de emprego, mas eles pagam né? Salários que são, né, 40% menores do que a média do salário no Brasil. Quer dizer, não tem como a gente crescer muito nesse cenário. E aí, quando chega a pandemia, fica claro e evidente isso, porque as pessoas, né, a atividade que elas desenvolvem, elas não conseguem continuar desenvolvendo. Por quê? Porque são atividades que elas precisam de contato humano, elas precisam de mobilidade. Não é que nem a gente aqui que está em casa, trabalhando no computador, tranquilo, né, bebendo água, no ar-condicionado, ou qualquer coisa parecida. A maior parte das pessoas não pode fazer isso. Né? Hoje nós temos menos de 10%, pelo menos em novembro, a última vez que eu vi o dado, era menos de 9% das pessoas em home office, né? O último dado que saiu. Depois só piorou. Então, todo mundo... Por que isso? Porque a qualidade dos empregos já era ruim. Isso piorou a situação da pandemia. Se a gente tivesse uma qualidade de emprego melhor, a gente teria mais gente com condição de trabalhar de casa. Né? Então, tem que ir para a rua, se virar para ganhar seu ganha-pão. Né? Então, isso já é reflexo dessa estrutura produtiva. Né? Quando nós juntamos com isso o fato de que o governo faz de tudo para piorar essa situação e não para melhorar, né? Aí que a gente vai para o buraco mesmo, vai para o brejo, né? Infelizmente. Então, quer dizer, o governo, né? Veja bem, o empresário privado, ele não tem nenhum incentivo para investir hoje. Por que que o sujeito aí que está no município de vocês e tem uma padaria, tem uma academia, ou tem qualquer coisa parecida, vai ampliar a sua academia, sua padaria, seu bar, seu serviço que ele presta, sua lavanderia, sei lá, tá certo? Né? Até a sua... nem existe mais isso hoje, né? Lan House ou qualquer coisa parecida, né? Certo? Né? Isso é coisa antiga, já está superada. Não vai, por quê? Porque as pessoas não vão para a rua, não vão usar esse serviço. Então, não vai ter geração de emprego nessa situação de epidemia, etc., pelo setor privado. Né? E o que precisaria, então, vir neste momento para compensar essa falta de incentivo do setor privado? Um investimento público. Né? É só daí que vai sair o crescimento nessa situação. Mas o que o governo federal quer é o contrário. Eles querem reduzir o Estado ao máximo. Eles querem acabar com o Estado, no fundo. Acabar com o Estado e manter as suas funções básicas, né, digamos assim. Tá? Então, dada essa visão do governo, nós não vamos sair dessa crise muito fácil, porque eles não querem combater a epidemia, porque eles não acham que tenha que ter investimento público. Arruma recurso de investimento público? Arruma! Lógico, tá certo. Tem, como a gente sempre defende aqui, o Ciro sempre fala, vamos reduzir os subsídios. Né, tá certo? Vamos reduzir uma parte dos incentivos fiscais, vamos tributar lucros e dividendos, vamos tributar heranças, tá certo? Vamos mexer na estrutura do imposto de renda. Né? E a gente também está propondo um fundo, né, tá certo? Que a gente possa, com emissão de moeda, nesse caso destinada para investimento público, enquanto for necessário, ajudar a estimular mais investimento. Né? Essa é uma proposta que eu fiz para o Ciro, espero que o Ciro, né, gostou dela, eu sei que a gente... Né, toque ela para frente como uma parte, não é tudo, mas como uma parte, pelo menos que a gente precisa ter de recursos para fazer investimento. Dá para fazer, né? O problema é que o governo não acredita nisso, né? Não quer fazer, não vai fazer uma reforma tributária completa, né? Que tribute mais a renda, proporcionalmente menos a produção, que resolva essa questão dos incentivos, subsídios para áreas que não tem por que ter esse subsídio e tudo mais, né? Então, nós vamos continuar, infelizmente, nesse período, nesse cenário, por um tempo. Né? E a falta de horizonte na política fiscal, como o senhor estava falando no começo, também é outro problema. Né? A Giovana vai falar mais específica disso nos municípios, mas a gente olha para frente e fala, ó, a epidemia necessariamente implica em mais gastos dos municípios, lógico, dos governos como um todo. Né? E como você vai fazer para reduzir isso? Né? Você não vai conseguir reduzir nesse momento, mas você, a médio e longo prazo, precisa sinalizar e dizer, olha, né, eu, a médio e longo prazo, vou fazer uma reforma tributária, né, vou fazer uma reforma fiscal que recupere a capacidade do Estado em fazer investimento, em fazer programas sociais. Né? O governo não faz, simplesmente ele bota uma PEC que, assim, obviamente, não tem nada ali que seja tão relevante, né, do ponto de vista fiscal. Tá certo? A gente entende de outra forma, eu acabei de falar para vocês como a gente tem que falar, o Ciro também falou como a gente tem que fazer essa reforma, né? E isso acaba sinalizando para todo mundo que a dívida vai ser explosiva, a dívida pública. Isso é um problema, tá certo, para o país. Essa é uma diferença para nós. A gente é progressista com responsabilidade fiscal. Tem pouca gente que entende isso, né? Tá certo? Mas essa é uma característica nossa aqui, tá certo? Do nosso programa de desenvolvimento, a gente está muito preocupado com a questão do desemprego, né? A gente não é fiscalista, que nem o governo, acha que precisa ter teto, não é nada disso. O nosso teto é outra coisa em relação à dívida, é outro critério, mas a gente não pode também perder de vista, né? Tá certo? O tratamento da dívida pública. Né? Então, essa é uma coisa que vocês, prefeitos, eu sugiro que se empenhem em mostrar. A gente é absolutamente progressista, preocupado com a geração de empregos, né? Muito importante para nós, mas a gente, ao mesmo tempo, sabe que a médio e longo prazo tem que ter uma responsabilidade fiscal. É uma grande diferença, inclusive, a outros partidos de esquerda, tá? Que se preocupam só com a política social e não se preocupam nada com a desindustrialização, criação de empregos, né? Melhoria do... vamos dizer, da estrutura produtiva, vídeo que aconteceu nos anos anteriores, tá certo? De governo do PT e tal, tudo mais. Tá? A gente tem uma proposta que é bem diferente nesse sentido, tá? Bom, só para acabar aqui, que meu tempo já está, acho que mais do que esgotado, não sei, deixa eu ver. Desculpa, relógio. Né? Ih, meu Deus do céu, já passei. Só quero falar mais um minuto, pode ser?
Claro,
a gente faria diferente? De certa forma, a gente já falou bastante para vocês aqui. Eu, durante a fala, já fui conversando o que a gente faria diferente. O Ciro já falou. Então, assim, eu queria pegar esse tempo aqui e falar o que, que a gente pode fazer, o que os prefeitos podem fazer, e as minhas sugestões. Né? Primeiro, né, o que dá para fazer nesse tempo, nesse período, é tentar melhorar o que a gente chama de salário indireto, os programas sociais para os mais pobres, tá certo? Eles que estão sofrendo mais. Então, o que as prefeituras conseguirem fazer de política social, né, de ajuda para os mais pobres, os mais carentes nesse momento, é muito importante. Aí é questão de saúde, questão de alimentação, questão de educação, questão de transporte, mobilidade, tudo isso. Né? Segunda coisa que é importante, os prefeitos precisam começar a se preocupar mais com essa... com olhar para a mobilidade junto com a questão da habitação. Né? Porque, pelo menos para os grandes centros urbanos, quando a gente coloca as pessoas muito longe de onde elas trabalham, né, e vice-versa, né, não estou dizendo que seja um lugar ou no outro, mas quando está muito distante, isso piora a vida de todo mundo, deixa a vida mais cara, e as prefeituras, eu sugiro que tentem, comecem a pensar em aproximar mais essas duas questões. Trabalhar juntas e fazer com que as pessoas possam se deslocar menos. Né? Terceira coisa, né? Se a gente quiser melhorar a qualidade de vida das pessoas, olhando o que aconteceu na pandemia, a gente precisa investir em educação, capacitação e redes de transmissão de dados, tá certo? No futuro, cada vez mais, as cidades vão ter que se preocupar com isso. Eu sei que o Rodrigo se preocupou muito com isso, o Roberto Cláudio, pelo menos nos casos que eu conheço, de ampliar o máximo possível o acesso à internet e tal, porque o futuro vai ser esse, né? E tem que buscar, logicamente, programas de geração de emprego, olhando quais são os setores que a prefeitura, que a região tem, vamos dizer, uma vocação maior, e aquilo não só a vocação, mas como ela pode usar a vocação para melhorar a sua estrutura produtiva. Né? Então, é isso que eu queria fazer. Eu sei que a gente está passando por um momento difícil, mas tem espaço. O primeiro espaço é pressionar pelo auxílio, pressionar pela vacina, fazer consórcio, o que puder, para a gente poder colocar... vamos dizer, esse carro na rua da vacina, tá?
Muito bom.
Obrigado aí, valeu,
muito
gente.
Muito bom, professor Marconi, eu acho que foi bastante esclarecedor para todos nós que estamos aqui acompanhando esse seminário, participando desse seminário. Professor Marconi, que é um dos coordenadores do programa de governo de Ciro à presidência da República, o Ciro, como nossa liderança, ele aponta caminhos, mas tem uma equipe de altíssimo nível. E uma dessas pessoas é o professor Marconi, que fez aqui uma exposição pontuando, de fato, os nossos grandes desafios nas cidades, nos municípios, nas prefeituras, no que diz respeito à batalha pelo auxílio. Aliás, é importante resgatar que a bancada do PDT no Congresso, na Câmara, lutou por um auxílio de R$ 600,00 e não esse auxílio mais reduzido que vai ser implementado. E, ao mesmo tempo... nós trabalharmos as medidas de prevenção ao coronavírus para controlar a pandemia. É muito importante a gente ter a dimensão disso que o professor Marconi mencionou. Nós temos uma crise econômica porque temos uma crise sanitária. E nós teremos uma crise econômica agravada se nós não tivermos a capacidade de controlar a crise sanitária. Então, eu queria agradecer muito ao professor Marconi, ele vai voltar daqui a pouco para fazer a resposta às perguntas do seminário. E eu queria passar a palavra aqui à secretária de Fazenda de Salvador, e que é também presidente do Fórum Nacional de Secretários Municipais de Fazenda. Obrigado, secretária Giovana.
Boa noite. Boa noite, prefeito Rodrigo. Boa noite, governador Ciro, meu amigo Marconi, querido prefeito Bonifácio, doutor Manuel Dias. Para mim é um prazer poder participar do debate essa noite. E eu pretendo trazer um pouco a nossa experiência frente a uma gestão financeira do município. Contar um pouco o que aconteceu nesse último ano, nas economias, nas finanças das cidades, qual a nossa perspectiva agora para 2021, e como que você, se localizando, prefeita, prefeito, nesse momento, pode atuar, quais são algumas sugestões de atividades, de ferramentas, para que a gente possa superar esse momento tão desafiador, que é esse momento que, começando uma gestão, tendo que organizar o governo, se deparar com um momento tão dramático da pandemia. Se teve um grupo de políticos que subiu a responsabilidade, não se furtou e exerceu o seu papel, foram os prefeitos. O prefeito não pode se dar o luxo do negacionismo, porque as questões batem à sua porta com urgência. 2020, eu me lembro, governador Ciro, que nós estávamos em Florianópolis, numa reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, dia 15 de março, quando então o secretário, então ministro Mandetta, fez uma palestra sobre as consequências da pandemia. Foi a primeira vez que a gente viu a curva achatada, a curva alta, a necessidade do isolamento social. Os prefeitos já vinham trabalhando desde o início do ano nas suas áreas de saúde. Mas, naquele momento, a gente teve uma palestra de manhã sobre a reforma tributária, Marconi. Na hora do almoço, quando houve a palestra do Ministério da Saúde, a reunião acabou. Todos os prefeitos voltaram para suas cidades para tomar as providências. Foram montar gabinete de crise, foram passar mensagem para os seus munícipes, porque eles subiram a responsabilidade. Tanto que agora, Marconi, eles estão se organizando um consórcio para a compra da vacina. Já tem 1.200 prefeituras nesse consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos. Mas para voltar, quer dizer, aí em 2020, o que aconteceu? A partir do fechamento, na metade de março, as economias das cidades tiveram um declínio muito grande no segundo trimestre. Quais são as duas principais fontes de recursos assim, próprios, digamos assim, de tributos das prefeituras? O IPTU e o Imposto sobre Serviços. Existem prefeituras que, de fato, dependem mais de transferências. Aquelas cidades menores ou as mais pobres, elas até se sustentam mais com os recursos, sejam das transferências voluntárias ou das transferências constitucionais. Mas, ainda assim, o volume dessa transferência está associado a como que a economia está rodando e o quanto que o país está crescendo. Para as prefeituras que têm uma maior independência financeira, ou seja, que realmente precisa do imposto sobre serviços, precisam do IPTU, o segundo trimestre do ano passado foi uma tragédia. Em abril, a gente calculava uma frustração de 35% na receita dos municípios no ano de 2020, por causa do declínio que teve. Então, nós fizemos todo um trabalho, foi fruto de um trabalho junto ao Congresso Nacional, e algumas medidas de compensação de frustração de receita foram implementadas graças ao trabalho do Congresso. A Lei Complementar 173, que compensou estados e municípios pela frustração na receita, o reforço do Fundo de Participação dos Municípios, segurou o segundo trimestre da economia em 2020. Então, os municípios, assim, puderam minimamente equacionar as suas receitas, porque as despesas foram muito altas. É importante ressaltar que a despesa saiu da curva, que não é o auxílio. Quando a gente fala em despesa social, né, Marconi, a gente pensa um pouco em auxílio, em transferência de renda, mas a despesa de saúde é muito alta. É insumo, é equipe, é UTI, é hospital de campanha. Então, é uma despesa com
volume que, muito acima do que o município está preparado para arcar. Então, as transferências relativas à despesa da saúde também foram fundamentais. Então, 2020 foi um ano atípico, mas em agosto, você já começou a ter uma recuperaçãozinha da economia municipal por meio do ISS. Então, a frustração no final do ano, ela chegou, assim, mais ou menos em 10% do que se previa para a receita em 2020. Isso muito em decorrência das medidas de isolamento, que foram absolutamente necessárias em função de uma pandemia pior, né? De uma descoordenação. A gente não sabia quando que deveria fazer o gasto, às vezes regiões metropolitanas em que o município tomava uma decisão, o município vizinho tomava outra, o governador não assumia a responsabilidade. Então, essa falta de coordenação também aumentou muito a despesa dos municípios. E aí, essa atividade que é típica da cidade, os serviços locais, foram se desorganizando. Algumas cidades tiveram condição de tomar medidas para evitar uma quebradeira generalizada, que foi o caso de Niterói, por exemplo, que implementou medidas inovadoras de crédito para pequenas empresas, de pagamento direto do salário de funcionários de pequenas empresas, com o objetivo de manter as empresas no que a gente chamava, manter as empresas na UTI, para que no momento da pandemia elas não quebrassem e depois, quando você tivesse uma retomada, você tivesse uma retomada mais rápida. Mas a gente sabe que não são todos os municípios que têm condição de fazer esse tipo de investimento. Então, Salvador também tomou medidas interessantes. Renovou certidões para que não vencesse, caso algum setor não pudesse pagar alguma tarifa de preço público, ou mesmo poder de polícia, taxa simples, etc., foram prorrogadas. Então, nós tivemos, tanto em municípios ricos quanto municípios que não têm tantos recursos, algumas medidas criativas para fazer com que o setor privado se mantivesse minimamente funcionando nesse momento tão dramático que foi 2020. 2020 final começou a melhorar, e aí em 2021 a segunda onda vem de uma forma muito virulenta, gravíssima, graças a essas variantes, que são devido a essa falta de coordenação. Quer dizer, você tem uma variante em Manaus, Marconi, aí que é a ideia brilhante? Vamos mandar pacientes para todos os estados do Nordeste para serem tratados. Olha que ideia, né? Ótima ideia, né? Você pega ali a variante e resolve tratar paciente no Brasil inteiro. Então, realmente, Salvador sofreu muito, uma cidade que sofreu com as variantes, com o número de internação muito rápido. A gente tem uma preocupação aqui muito grande. Então, você tem que começar um investimento em saúde completamente controlado. A gente viu isso no Rio Grande do Sul, a gente está vendo em Belo Horizonte, níveis que não foram vistos até agora na pandemia. E isso exige, quer dizer, um novo momento de fechamento, mais grave ainda para a economia, porque as empresas, pelo menos em março do ano passado, estavam um pouco mais capitalizadas. Elas vinham naquele crescimentinho, se a economia vinha crescendo 2%, então não estava uma situação. Agora, já não existe mais para onde, porque elas já estão endividadas, já fizeram todos os ajustes que precisavam fazer. Então, a economia local já está muito depauperada para ter um novo momento de fechamento. Mas que não existe opção. Ou você fecha, de fato, nós vamos ter pessoas morrendo nas antessalas dos hospitais por falta de ar. Então, momento dramático agora, porque a gente sabe que pouco há o que se fazer em relação à economia do ponto de vista do município. Marconi, uma máxima. Eu tive uma reunião agora com a Comissão de Desenvolvimento Econômico na Câmara de Vereadores de Salvador. E os vereadores querem saber, Giovana, qual o tamanho do cobertor? O cobertor é curto, a gente sabe. Qual o tamanho do cobertor? Aí é a máxima que a gente traz desde Niterói. Não existe cheque especial para município. A gente aqui só tem o que tem na conta. Então, o que nós temos que contar é conosco mesmo. Como a gente não sabe quantos meses essa segunda onda vai durar em 2021, eu não sei qual é o tamanho do meu cobertor. Pode ser que ele vá se encurtando. Porque hoje, meu déficit de ISS, meu só não, meu e da maioria das prefeituras do Brasil que se sustentam, que são um pouco mais sustentáveis, já é de 12%, dia 15 de março. Em relação a 15 de março do ano passado, a minha frustração de ISS já é de 12%. Tem setores que é de 57%. Eventos, turismo, hotelaria, que é um serviço importante, nós já temos uma frustração de 57% nesse setor. Todos os setores tiveram frustração. Para dizer que tem um setor de serviço que não teve, foi o de tecnologia, transmissão de dados, etc., por causa do trabalho virtual mesmo. É o único setor que não teve queda. Então, o que, que acontece agora? Eles perguntam para a gente qual é o tamanho. A gente não sabe. Hoje nós temos uma matriz que a gente incorpora vários cenários de receita e vários cenários de despesas de acordo com o que a gente vai ter no próximo ano. 2 meses de pandemia grave, 4 meses de pandemia grave, 8 meses de pandemia grave. Então, como, Marconi, tomar uma decisão política de fazer um investimento em alguma política social que não seja da saúde, vindo de recursos do município em março? Porque se a gente tivesse em novembro, dezembro, que eu já tivesse com uma primeira cota do IPTU logo em seguida em janeiro, mas nós ainda estamos em março. É onde a gente tem o primeiro semestre, a maior parte da receita, os prefeitos e as prefeitas, é, tá bom, vou falar um pouquinho de receita e despesa para a gente não... no começo, no primeiro semestre, a gente tem um ingresso de receitas mais robusto. O FPM é mais alto no primeiro semestre, a gente recebe a primeira cota do IPTU no primeiro semestre. Então, o primeiro semestre é o semestre da gente economizar, saber ali em julho fazer um freio de arrumação de quanto você arrecadou nesse primeiro semestre para quanto você vai ainda gerar de compromisso até o final do ano. Então, a gente tem que fazer essa arrumação no meio do ano e este ano essa arrumação está sendo feita a cada 15 dias. Porque a cada 15 dias a gente vê qual é o impacto da frustração de ICMS, de cota parte de ICMS e todas as demais. Então, com relação à despesa, o que a gente tem a dizer nesse momento, Marconi, é que no município a gente não tem como dizer de alguma despesa que não seja de saúde, em saúde nesse primeiro momento. E você tocou num ponto absolutamente fundamental, transporte coletivo. As médias e grandes cidades já sentem uma completa exaustão no nosso modelo de financiamento do transporte público. E isso é uma questão a ser enfrentada. Ciro, quando teve a pandemia no ano passado, não sei se você se lembra, o primeiro auxílio que saiu foi para as aéreas. A gente ficou chocado. Quer dizer, transporte coletivo, até hoje, só cada um por si e Deus por todos. Teve uma lei aprovada no Congresso Nacional, foi vetada no início do ano, que estava todo mundo contando com esse auxílio para a gente manter, porque é um pobre que anda de ônibus. Aqui teve que encampar uma empresa, um consórcio inteiro, a prefeitura teve que assumir. Então, assim, não é só Salvador, todas as médias e grandes cidades do Brasil estão com um problema gravíssimo nesse modelo de financiamento do transporte público. Então, isso também se fala muito pouco, porque se sente menos em nível federal, parece que é uma dor que não é do governo federal. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a fala do Marconi, dessas medidas fiscais e planejamento, enfim. Marconi, eu sou um pouco cética com relação aos efeitos, exatamente, dessa PEC emergencial, de gatilho de 93%, 95%, de teto. Eu acho que se o governo não sabe para onde está indo, não adianta a regra que você tiver, porque você já tem a LRF. Então, se você tivesse uma política declarada, uma política pública, que isso a gente aprende em nível municipal, eu não estou falando do governo federal, estou falando do prefeito e para a prefeita. Governos que fazem uma gestão fiscal responsável têm que planejar entregas sequenciais. No primeiro ano eu vou entregar isso, no segundo ano eu vou entregar isso, no terceiro ano eu vou entregar isso. E aí você ajusta todas as suas ações, sua receita, sua despesa, para aquela meta, para o foco nesse resultado. Agora, se o governo, seja ele municipal, estadual, federal, não souber para onde está indo, pode ter a PEC do que seja, porque ele não vai conseguir entregar. Porque a decisão da despesa, aí prefeita, é uma decisão do gestor. A gente pode ter todas as regras do mundo, mas se o seu secretário de fazenda te apresenta um número e você não toma a decisão que precisa ser tomada, a decisão política, o governo não vai chegar onde tem que chegar. Então, lá na Prefeitura de Niterói, nós desenvolvemos uma série de ações que eram práticas de gestão fiscal, metodologias mesmo, métodos de gestão fiscal. Uma comissão de política fiscal se reunia toda semana com o prefeito para discutir a receita que era efetivamente realizada e as despesas que não estavam planejadas acima de um determinado valor. A gente tinha o nosso planejamento estratégico de anual e de longo prazo, que o planejamento, ele serve, além de você estabelecer suas prioridades com a sua equipe, ele te dá a ferramenta, Ciro, para aquilo que você colocou, para o diálogo. Você estabeleceu uma mesa de negociação, você tem que ter um planejamento com as suas prioridades, porque você vai ter condição de olhar no olho dos seus interlocutores e dizer, eu estou fazendo isso agora e vou fazer isso que você está me solicitando depois. Mas eu tenho uma lógica, uma racionalidade nas minhas ações. Porque se você não sabe para onde você está indo, ainda que você construa um planejamento coletivamente. Você não tem como olhar no olho da sua população, ainda mais nesse momento de demandas tão esparsas, tão assim, espalhadas e que vem de todos os lados, com as redes sociais. Se você não tem um plano claro, você não consegue estabelecer um diálogo. Porque você não sabe quais são as suas prioridades, como é que você vai defendê-las? Então, você tem que ter suas prioridades embasadas numa racionalidade. Isso eu aprendi muito bem com a disciplina do prefeito Rodrigo, lá em Niterói, com essa questão de estabelecer prioridades e ir para cima no diálogo com a nossa racionalidade. E aí nós temos outros instrumentos, você criar, e isso é muito usado aqui em Salvador, um pacto com limites de despesas mensais para cada uma das despesas que são continuadas. O município tem muita despesa de contratos baseados em medição. Então, você tem que olhar no olho do seu secretário e dizer, ó, você só pode gastar por mês tanto nesses contratos. Senão, chega no meio do ano, já não tem mais recurso para terminar o ano naqueles contratos. Modernizar a gestão. O que, que significa modernizar a gestão? Além de tomar todas as decisões no âmbito de sistemas, você também conseguir gerar dados, gerar informações para a tomada de decisão. E aí não precisa ser nada sofisticado, a gente fala inteligência artificial, que a gente tem usado muito para a área fiscal, principalmente, para tributos, etc. Mas você pode, às vezes, com uma planilha de Excel, levar para o tomador de decisão os dados de forma que a decisão se faça sozinha. Quando a gente apresenta os dados de uma forma organizada e clara, e tem fidedignidade nesses dados, é muito fácil o gestor tomar uma decisão se ele sabe para onde ele está indo.
Então, secretária, para concluir.
Então é isso, eu acho que para a tomada, existe uma decisão sempre política para onde se deseja ir. Então, acho que essas eram as minhas falas com relação aos principais pleitos dos municípios. Eu acho que a gente deve falar um minuto da reforma tributária, prefeito. Existem várias questões que vêm aparecendo nesse último ano e agora que nós estamos, inclusive amanhã de manhã, nós temos uma reunião do Fórum Nacional de Secretários de Fazenda para a gente fazer uma avaliação geral do que está acontecendo agora nesse primeiro trimestre. Mas eu acho que é importante dizer o seguinte, na reforma tributária estão enfrentando o monstro errado, o problema errado. O problema hoje da reforma tributária é que não se taxa quem ganha mais, não tem imposto sobre herança. E o grande imposto do cascata, que é essa questão do ICMS, é PIS, COFINS, cumulativo, isso aí está misturado num pacote com um argumento de vamos criar um imposto moderno, igual que tem na Europa, o melhor imposto do mundo, IVA e tal, e juntando ali o ISS, entendeu? Que é um imposto organizadinho, limpinho, que o município sabe cobrar, entendeu? Tem uma alíquota definida ali entre 2 e 5. Para que você vai criar um balaio de gato, uma transição de 10 anos? No fundo, você está criando mais um imposto durante 10 anos, que é esse imposto do valor agregado, e não vai estar resolvendo o problema da transparência, da onde que está você transparência para o contribuinte, e vai estar complicando toda a vida de quem trabalhou para isso que o Ciro falou, ter uma receita corrente robusta, suficiente, e cada vez maior em relação à sua despesa corrente, para que a gente consiga fazer os investimentos e essas entregas que foram planejadas. Aí, só para não esquecer, Ciro, é o problema, que nessa despesa corrente você tem a dívida dos municípios, que muitas vezes são dívidas com a União, que não tem pena de cobrar. Ano passado, ainda deu um diferimento, por causa da pandemia, das dívidas com a União, mas esse ano, no meio da pandemia, está todo mundo tendo que pagar. Caixa, Banco do Brasil, tudo a sua despesa corrente. No meio, está concorrendo com o TI. E está concorrendo com o agente de saúde que está fazendo vacinação e com compra de vacina. Pagamento BNDES da Caixa do Banco do Brasil. E aí? Então, era esse o resultado, prefeito. Não sei se eu fui claro o suficiente.
Foi ótimo. Obrigado.
Obrigada a todos.
Obrigado, secretária Giovana, secretária de Salvador, presidente do Fórum Nacional de Secretários de Fazenda do país, do Brasil. Eu queria agradecer a sua exposição, que fala da situação dos municípios e como que os municípios, no âmbito local, podem desenvolver estratégias, metodologias para melhorar a gestão tributária. Isso é muito importante no contexto de agravamento da crise, nessa tragédia onde, infelizmente, o Brasil virou até um problema global, porque o que se diz é que o Brasil é um laboratório ao ar livre de mutação do coronavírus, de novas variantes do coronavírus, pelo absoluto descontrole da pandemia no país. Então, os prefeitos, prefeitas, gestores locais, que já tinham um desafio enorme diante da herança brasileira relacionada à desigualdade social, a falta de investimento em infraestrutura urbana, saneamento, habitação, os problemas da ausência de planejamento urbano, nós estamos lidando com uma crise que também vai impor às prefeituras a necessidade de uma eficiente, de uma competente, de uma qualificada gestão fiscal e tributária, não como um fim em si mesmo, mas para que a gente não tenha serviços sendo interrompidos nas cidades. Porque, como você muito bem colocou, secretária, diferente do governo federal, que pode emitir moeda, pode emitir título público, prefeituras e governos estaduais, ainda que o Brasil seja uma república federativa, não tem autonomia para emitir título. O Brasil, as prefeituras e os governos estaduais que não fecharem as suas contas, evidentemente deixam de pagar salários, deixam de prestar serviços. Por isso é tão importante esse debate no dia de hoje sobre as perspectivas da economia e uma boa gestão tributária das cidades. E para a gente poder ir para a conclusão do nosso seminário, eu queria pedir a um prefeito para que pudesse aqui fazer sua breve consideração e sua pergunta. No outro seminário, nós contamos, não é, Manuel Dias, com o Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, como expositor, que deu uma aula para a gente. Contamos com Edivaldo, prefeito de Aracaju, que também fez aqui uma análise bastante interessante sobre os desafios do país e das cidades, e o prefeito Axel Grael. Hoje nós temos um grande prefeito trabalhista que muito honra o nosso partido, que é o prefeito José Bonifácio, nosso querido Zezinho, da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que é a cidade polo da região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro. Prefeito José Bonifácio, boa noite.
Querido Rodrigo, boa noite. Alegria estar aqui participando com você. Querido Manuel Dias, o Marconi, com a Giovana e com o nosso presidente Ciro Gomes. Né? Rapaz, eu sinto uma saudade, Ciro, da nossa campanha. Campanha bonita aqui no Rio de Janeiro. Olha, eu digo para a Lupe que o responsável pelo fato de eu estar hoje como prefeito de Cabo Frio, Manel, é ele que, quando o PSB disse que não iria lançar candidato, indicar nome para candidato ao Senado, ele juntou aí, discutiu com a companheirada do Estado e ligou. Eu disse assim, o Lube, Molon disse que o PSB não vai indicar candidato a senador. Como é que nós vamos fazer 24 horas para mandar a ata? O TRE, ele disse, calma, amanhã eu te comunico quem é o nome do candidato a senador. No domingo, isso foi no sábado, no domingo ele me ligou e disse assim, anota aí no papel, porque o nome dele é cheio de consoantes, você não vai conseguir entender. Falei, tá bom, Lu, diga aí, José Bonifácio Novelino. Aí eu falei, brincadeira. Né? Aí topamos e fizemos aí, não foi, Ciro? Rodamos aí pelo Estado, fizemos eventos. Enfim, levantamos a nossa bandeira, o nosso programa. Mas hoje eu tô, e fiz uma campanha aqui em Cabo Frio muito focada na cidade. Eu disse assim para algumas pessoas que puxavam que nós entrássemos na questão nacional. Eu disse, gente, quando for entrar na questão nacional, eu fui candidato a Senado. Saí com o Ciro aí levantando, mostrando o programa do PDT, a proposta de Ciro para presidente da República. Agora, o meu Brasil é Cabo Frio, isso na campanha. Agora, a gente está com a responsabilidade muito grande, porque eu já fui prefeito, agora é a terceira vez. Nas duas anteriores, a diferença de votos com o segundo colocado não chegou a 500 votos. Agora, nós ganhamos com 45% dos votos válidos, 11 mil votos de frente do segundo colocado, que se intitulava da família Bolsonaro. Mas na campanha eu não entrei nessa busca de me atrair para esse campo minado. Não, vamos discutir Cabo Frio, saúde, educação, emprego. E agora estamos com esse desafio. Você colocou, Marcos, e Giovana também, questões muito importantes, desde a questão da receita, do controle da despesa, das prioridades de onde colocar o recurso, de ter recursos para investir. Não é possível que a gente consiga fazer com que um município como Cabo Frio, que tem uma receita per capita, eu não sei ainda comparar com outros municípios, de R$4.000 per capita. É a receita prevista no orçamento para esse ano. Felizmente, aí na arrecadação de janeiro, comparado com janeiro do ano passado, empatou. Então, perdi um pouquinho pela inflação. Mas em janeiro não tinha pandemia do ano passado. Este ano, vocês sabem como a coisa está recrudescendo. E aqui em Cabo Frio a coisa é muito grave. Rodrigo, eu estou lá em Niterói com o Axel Grael conversando. Você sabe disso, que a gente se comunica entre nós? Já me abrindo espaço que eu preciso abrir espaço. Maricá, da mesma forma, né, um município aqui na região, como Niterói, são dois exemplos que a gente pode ter. Vou na quarta-feira assinar um termo de cooperação lá em Maricá, e Niterói, lá que você está marcando a data. Para quê? Para que a gente possa evitar. Acabei de assinar um decreto. Eu só não fechei a cidade. Eu não gosto daquele palavrão, não. Ciro, eu sou um admirador de Ariano Suassuna. Quando falava inglês com ele, ele disse, não vou fazer a minha aula hoje, porque tem ali escrito uma faixa, um show, aula show. Aula show nada, aula espetáculo. Temos que valorizar a nossa língua portuguesa. Eu brinco com a turma, mas no meu decreto eu não boto nenhuma palavra dessas que estão usando por aí. Esses palavrões, não sei o que, tal. Eu me recuso até a colocar isso. Falo brincando, mas é importante a gente valorizar o que é nosso. Daqui a pouco nós estamos falando mais em inglês do que português. Não é possível isso, gente. Bom, mas falando tudo isso, acabei de assinar um decreto adotando medidas restritivas em relação à comercialização, à aglomeração. Tem gente que ainda insiste em não acreditar. Tem médico em Cabo Frio dizendo que não vai se vacinar. Olha que loucura! Hoje, me reuni aqui, estava também o presidente da Câmara, e nós fizemos uma avaliação. Eu aderi ao consórcio da Frente Nacional de Prefeitos. Quero aderir o do consórcio do Nordeste, porque o Fabiano Horta de Maricá aderiu. Então, eu quero cursar com dois. Vou ter recurso para tudo? Não sei, mas a prioridade agora para mim, que era o pagamento do servidor, dos salários do ano passado que ele não recebeu, o nosso, pagamos janeiro, pagamos fevereiro e vamos pagar março dentro do mês. A prioridade era ir pagando esse salário atrasado. Eu já anunciei aos funcionários, vocês vão ter compreensão. A prioridade agora é comprar vacina. Eu reservei já 5 milhões. Estão dizendo que a média é R$100 por vacina. Eu quero, com 5 milhões, vacinar 50 mil cabofrienses e reservar mais 5 milhões para vacinar mais 50 mil. Se eu atingir
Zé,
metade da população...
Zé, só uma informação, perdão. Os governadores do Nordeste estão comprando por $9 em fração a vacina.
Pô, então eu com 5 milhões vou comprar quanto? Maravilha!
Então, vai comprar quase 5 mil, quer dizer... faz a conta aí, Nelson.
5 milhões? Faz a conta, Marconi, que é bom.
Hã? Vamos lá, Zé. Vamos lá, Zé.
Entendi recurso que você falou? Não entendi.
Hã? Vamos lá, Zé.
Tá bom. A prioridade.
5 milhões. 5 milhões a 50 milhões. Reais.
Põe a vacina. 50 reais. 50 reais. Vai dar 5 milhões. Então 5, eu compro, 500 mil vacinas, pô.
500 mil quanto, vacinas.
Quanto que é a população de. Qual a população de Cabo Frio?
30 mil tá. Pessoas. Tá bom. A população de Cabo Frio é 200 mil.
Pô, você vai dar duas doses para todo mundo. É isso aí. Ah,
maravilha.
E ainda aqui. Vai sobrar um pouco.
Ciro e Marconi, nordestino, usem o prestígio de vocês para que eu possa assinar esse consórcio aí.
Tá bom? Vamos lá.
Então, gente querida.
Isso que o Ciro falou, saiu na imprensa hoje.
Vamos lá, Zé. Okay. Tem alguma pergunta para o Marconi e para a Giovana?
Vou tomar tempo que nós estamos passando. Então, as prioridades são essas. A questão do investimento é fundamental. A questão de melhorar a receita. IPTU e ISS, nós estamos trabalhando nisso. É, enfim, eu quero muito contar com a experiência de todos vocês, mas especialmente de Marconi e Giovana. Giovana agora está longe, Giovana. Eu preferia você mais pertinho aqui. Eu dava um pulinho em Niterói e recebia ao vivo os seus ensinamentos. Marconi, querido, a gente teve a oportunidade, né, Rodrigo, de encontrar naquela reunião nossa lá. Mas vamos aí. Vamos.
Estamos à disposição.
Zezinho, obrigado, Zezinho, prefeito de Cabo Frio, para todos que estão nos assistindo no Brasil todo. É, Cabo Frio é uma cidade linda, maravilhosa do Rio de Janeiro, uma cidade turística, uma cidade com belezas naturais extraordinárias e tem essa liderança trabalhista histórica, o Zezinho, que foi prefeito na década de 70 e desde o início da década de 80, com Lupe, com Brizola, vem construindo o PDT no Rio de Janeiro. Obrigado, Zezinho, pela participação. Meus amigos e amigas, a gente vai partir para a conclusão do nosso seminário sobre as perspectivas da economia e a gestão tributária das cidades. É, eu gostaria de pedir, então, que a Giovana, o Marconi e o nosso Ciro pudessem fazer as suas considerações finais para que a gente pudesse, então, e para a conclusão do nosso seminário, que apontou alguns diagnósticos, algumas experiências e, especialmente, algumas medidas que podem ser adotadas pelos prefeitos, pelo poder local, pelas lideranças locais, para a gente fazer a travessia desse momento tão difícil das cidades e do povo brasileiro. Então, meu querido Marconi, eu passaria para você... com 5 minutos aí para a gente fazer nossas considerações finais dentro desse cenário desafiador. Qual medida que você aconselharia mais para os nossos prefeitos, gestores municipais, Marconi?
Tá, obrigado. Primeira disposição também da Giovana, da fala do Bonifácio, seguida do Ciro, excelente. Bom, eu queria, então, resumindo, né, tem uma... Tudo que a Giovana falou é muito importante, que o Bonifácio falou também. Eu ia ressaltar dois pontos aqui, ou três, porque acho que são as coisas que eu posso... Não que são as vezes mais importantes, mas são dicas importantes. Primeiro é sempre lembrar isso que a Giovana falou, de que os municípios, tá certo? Eles não emitem moeda, tá certo? Não emitem dívida, tá certo? Só podem fazer empréstimo, né? Certo? Então, primeiro tem que ter uma pressão forte do governo federal, porque ele é que tem que bancar esse gasto, certo? Ele devia bancar esse gasto. Então, a Frente Nacional dos Municípios, dos PDT, todo mundo junto, ia pressionar fortemente o governo para fazer isso, tá? Segunda coisa, né, tá certo? Se precisar de linha de empréstimos, né, possivelmente, eu estou falando, eu não sei, mas a gente pode até atrás para ver, tanto o Banco Mundial como o Banco Interamericano de Desenvolvimento não se refutariam a abrir um empréstimo, tá certo? Para essa questão das vacinas. Terceiro, né, a questão da formação do consórcio que a gente está falando já. Você viu quanto saiu a vacina lá da Sputnik? Quanto pode sair as outras? É um preço. Se você negocia em grande quantidade, é óbvio que vai sair um preço melhor para todo mundo, né, que está no consórcio. Né? Quarta coisa, as prioridades, que foi o que a Giovana falou. Tá certo? Você tem que ter planejamento andando junto com o orçamento. Né? Certo? Senão não adianta nada. E aqui, no caso, aquilo que o Bonifácio falou, né, que a prioridade agora é vacina, e a Giovana também falou, não tem dinheiro para tanta coisa assim, né, é fundamental. A gente precisa lembrar que os municípios a base da arrecadação de receita própria é o IPTU e ISS. O IPTU as pessoas deixam de pagar nesse período, tá certo? E ISS é sobre os serviços que são a base da nossa economia, certo? Então, quer dizer, não tem como boa parte dos serviços funcionarem na pandemia, certo? Então, não tem receita milagrosa nesse momento aqui para aumentar a receita de municípios. O que tem que fazer é a gestão dos recursos, pressionar o governo federal, tá certo? E sair atrás, tá certo? De empréstimos, se possível, né? Mas o certo mesmo é o governo federal colocar recurso nisso.
Certo? Muito bom, Marconi.
O que mais sofreu foram os municípios, é isso, tá? Obrigado aí para todo mundo.
Muito bom, Marconi, obrigado. Tá. Meus amigos, olha, essa geração de prefeitos vai ter diante de si o maior desafio de 2021, 2024, governar nossas cidades no contexto da pandemia e do pós-pandemia, que também vai ser muito crítico. Então, eu queria pedir à secretária Giovanna que pudesse fazer suas considerações finais e também propor, sugerir mais algumas medidas que os nossos municípios podem adotar. Secretária Giovanna.
Então, prefeito, para ser breve agora nessa finalização, eu acho que a principal medida para a gente organizar as finanças do município é promover o crescimento. Como o Marconi falou, a gente tem pouca margem para sair aumentando a alíquota, aumentando o valor de imposto nesse momento, que a sociedade está completamente sufocada. Então, o que a gente tem que fazer agora é, passando a vacina, conseguindo minimamente fazer a cidade voltar a funcionar, criar instrumentos de desenvolvimento. E como que a gente faz desenvolvimento urbano? Pavimentando regiões que não têm pavimentação para melhorar automaticamente o IPTU, valorizar aqueles imóveis, criando roteiros de mobilidade, corredores de mobilidade, para você trazer em volta galpões de indústria, avenidas, etc. Organizando setores indutores, como o Marconi falou, procurar qual é a vocação desse município. Se o município tem porto, se o município tem um arranjo produtivo local, se ele tem polo de comércio, se ele tem um polo de agronegócio, de indústria, enfim, encontrar a vocação desse município, investir nessa vocação para crescer a cidade. Porque só assim você vai conseguir efetivamente melhorar e aumentar a arrecadação de uma forma sustentável no decorrer dos próximos 2-3 anos.
Muito obrigado, Giovanna. Obrigado, secretária Giovanna. Eu queria te agradecer. Nós vamos sistematizar todos esses seminários trabalhistas para a gestão municipal e encaminhar para todos os militantes do partido, a todos os dirigentes e gestores municipais. E por isso eu queria pedir, então, agora para a gente concluir, antes do Ciro fazer o fechamento do nosso seminário, pedir ao presidente, ao nosso querido companheiro Manuel Dias, que é um ícone da luta trabalhista no Brasil, um camarada e companheiro da longa marcha da luta do trabalhismo no Brasil. Presidente Manuel Dias, faz o nosso fechamento antes do Ciro encerrar aqui.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos, especialmente ao Ciro. E eu quero apenas reiterar aos nossos prefeitos e os nossos prefeitos a necessidade de fazerem, além daquelas sugestões e indicações que foram aqui feitas hoje, se organizarem politicamente. Nós estamos diante de uma campanha eleitoral. A campanha eleitoral vai ser virtual e é fundamental que os nossos vereadores, nossos prefeitos, vice-prefeitos, a nossa liderança se organize em grupos, núcleos de base, para fazer um grande debate nacional sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. Esse país está colocado numa situação ridícula, humilhante por este governo, e a alternativa possível é fazer reformas, reestruturar a nossa gestão. E, para isso, o PDT tem a melhor proposta que aquela que o Ciro apresenta através do Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, obrigado, Rodrigo, obrigado a todos. E vai ficar registrado, vai ser através da plataforma da universidade, de outras redes e de todas as redes de apoio à candidatura do companheiro Ciro. Boa noite para todos e obrigado.
Obrigado, presidente Manel. É uma honra para mim ter recebido essa missão, esse convite seu do presidente Lupe para coordenar esses seminários trabalhistas. Eu, então, queria agradecer a todos e a todas que estão nos assistindo esse debate extremamente importante sobre os rumos do nosso país e das nossas cidades e passar agora para a conclusão do nosso seminário ao presidente Ciro Gomes, ao nosso querido companheiro e liderança que tem denunciado no Brasil e no plano internacional, infelizmente, a situação que o país está passando e, ao mesmo tempo, tem apresentado uma proposta, uma alternativa de como poderia ser diferente diante do enorme potencial que o Brasil tem de crescer, distribuir renda e construir um futuro de mais esperança para o nosso povo. Presidente Ciro, com a palavra.
Bom, Rodrigo, um forte abraço a você, meus cumprimentos ao Nelson Marconi e à Giovana pelo belo trabalho, ao Zé Bonifácio. Enfim, eu quero terminar com uma palavra de esperança em cima do dever da esperança. Vejam todos, o Brasil, entre 1945 e 1980, foi o país que mais cresceu na história do mundo capitalista. A China ainda precisa crescer uns 10 anos, como o Brasil cresceu na data, para nos tomar esse recorde. E, de repente, 10 anos não cresce mais nada. Se o céu é o mesmo, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, o chão é o mesmo, pródigo como nenhum outro chão é generoso como o nosso. E se o povo é ainda melhor fator que nós temos, o que aconteceu para o país ser o recorde mundial de crescimento e agora ser uma tragédia perpassando diversos regimes? São 10 anos. São 10 anos. Não é justo que a gente diga que é o Bolsonaro. Bolsonaro está aprofundando gravemente os problemas. Mas são 10 anos, para não fazer nenhuma digressão aqui. O que está falhando miseravelmente no Brasil é a política, pela absoluta incapacidade de formular uma estratégia. Ninguém sabe para onde nós estamos indo, como a Giovana falou, em setor nenhum. E isso não vai mudar, senão para pior, enquanto tiver o Bolsonaro aí. Mas é assim que nós somos. E cada um de nós que foi às ruas recentemente ou virtualmente pedir ao povo, saiba de algumas coisas e com isso eu termino. O nosso povo é muito inteligente. Ele não espera que nós façamos milagres. Eles apenas querem e têm direito de querer que você que foi candidato, meu companheiro, seja o prefeito igualzinho como você era, disponível. Eles querem ver você agarrado com o problema, mostrando os limites das soluções. E, junto com a inteligência popular, não duvide, tem muita coisa por fazer. Toda receita pode ser melhorada. É claro que o momento é o pior possível, mas uma parte dos super ricos no Brasil não paga nada. É preciso tentar um jeito, ainda que seja no entendimento, que essa gente venha contribuir. Só o Brasil e a Estônia não cobram tributo sobre lucros e dividendos. A tributação sobre as grandes heranças no Brasil é 4%. São aberrações, não é? Mas, no limite do município, você tem aí a planta de valores, não é? do IPTU, não tem margem para alíquota, não tem mais assim, um recadastramento. Enfim, olhar as receitas e passar uma lupa nas despesas. Informação cultural. Por mais que pareça estranho, Giovana, nós descobrimos que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica fraudam a contabilidade dos seus haveres contra os municípios. Você acredita numa coisa dessa? Sabe, botam lá juro sobre juro, multa, mora...
Direto disputando com a Caixa. E aí, presidente, eles vêm com aquele negócio da certidão. Aí eles não te dão a certidão. Você tem que entrar na justiça e provar que não deve, porque eles não te dão a certidão.
É isso que eu ia falar. Passar o pente fino, auditar, e vamos lutar para que o governo federal adie essas cobranças de dívida para que o município seja a infantaria na linha de frente. Mas a justiça vai receber de quem quiser e precisar uma questão de força maior para suspender o pagamento. Tem o que fazer, e é com essa palavra que eu quero dizer. Nós amamos o Brasil, nós temos compromisso com o nosso povo, e a crise é apenas um desafio extraordinário para o nosso amor ao povo brasileiro. Vamos exercitar esse amor.
Obrigado, Ciro. Obrigado a todos e a todas. Até a próxima, meus companheiros. Amigos e amigas, até a próxima. Um abraço.